Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Da última vez que aqui estivemos, e já passaram 3 semanas, estávamos a seguir para eleições presidenciais. É por aí que vamos começar. Tempo de analisar os dados que foram apurados com essa eleição. A nível nacional, Marcelo Rebelo Sousa reeleito com 60,7% dos votos a garantir essa reeleição. Na segunda posição ficou Ana Gomes com 12,9%. André Ventura, 11,9%. Depois, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Maia, Tino, Vitorino Silva, ficaram numa terceira linha a rondar os 3% dos votos. No Distrito de Aveiro, Marcelo Rebelo de Sousa o mais votado e Ana Gomes a segunda candidata mais votada. Depois, no Conselho de Ilha, também o quadro a repetir-se com Marcelo a dominar, 63% dos votos, Ana Gomes 12,5%, André Ventura 11,5%, sendo que a marca distintiva, digamos assim, no Conselho de Ilhavo surgiu ao nível da corrida pelo segundo lugar, com Ana Gomes a reforçar essa posição em São Salvador com 14,6% dos votos contra 11,6% de André Ventura, que, no entanto, acabou por ser o mais votado, o segundo mais votado, na Gafanha da Nazaré, Gafanha do Carmo e Gafanha da Encarnação. E no rescaldo deste processo eleitoral, já foram 15 dias de grandes discussões em torno daquilo que é a consequência da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a expectativa para o segundo mandato. É sobre isto que vamos falar com Carlos Pedro Ferreira, Sérgio Lopes, Carlos Pedro Ferreira em representação do PP, que hoje vive também uma situação de clarificação interna e de debate interno em torno da liderança do partido, mas não é esse o tema que nos traz aqui. Sérgio Lopes, em representação do Partido Socialista. Bom dia a ambos. São os convidados permanentes, podemos dizer assim, para este sábado. Que dizer desta eleição? Se cumpriu ou não com aquilo que era a expectativa e com os dados que foram sendo avançados, e o que é que pode significar também para os próximos anos no país, sendo que se tem colado muito a questão da presidência à questão da governação e da estabilidade na governação e no ciclo de governação do país? Começo por si, Carlos Pedro Ferreira. Essas expectativas, em que plano é que ficam para o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
Bom dia a todos. Bom dia a todos em casa. Bom dia, Carlos. Bom dia, Sérgio. Respondendo à pergunta, eu penso que a reeleição do Marcelo Rebelo de Sousa era já, enfim, era uma situação que já todos os portugueses estavam à espera, portanto não tinha como não ser, portanto não foi novidade absolutamente nenhuma para ninguém. Os outros candidatos, por aí abaixo, o resultado, pelo menos para mim, também não foi surpreendente, embora, como disse no último programa, para mim, na minha opinião pessoal, a votação que o André Ventura teve, tem que ser bem pensada em toda a população portuguesa e da situação da nossa democracia sobre o próprio partido e o facto de estar ali mesmo à beirinha de poder ter mais votos que Ana Gomes, e também a questão, que também foi falado, do próprio PS não ter tido nenhum candidato e, portanto, também não ter também dado o seu apoio à Ana Gomes, que também terá prejudicado o seu desempenho enquanto candidata, embora não candidata do PS, porque não estava apoiada pelo PS, mas enquanto uma candidata de esquerda. Pois, relativamente aos outros, era mais ou menos o que estava a contar. Relativamente à pergunta concreta sobre o... Peço desculpa, estou aqui um bocadinho com tosse. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem cumprido como presidente, e os números mostram que é um presidente consensual dos portugueses. Não acho, como muitos acham, que tem andado, ou que anda, ou que vai andar com o governo ao colinho. Acho que não. Veta quando tem que vetar, não veta quando não tem que vetar, concorda quando não concorda, se tem dúvidas, pede pareceres. E, portanto, eu acho que o Marcelo vai ser vai ser igual a si próprio. Acho que não vai mudar. Claro que agora com esta história do Covid teve que mudar alguns comportamentos de proximidade, etc. Mas do ponto de vista de como pessoa, como presidente, continuar a ser, acho que ficou e nos debates ainda mais, ficou inquestionável o facto de ser uma pessoa equilibrada, ponderada. E, portanto, acho que dos candidatos que tínhamos, e não estou mesmo que se pudesse escolher outros, acho que não temos, neste momento, nem estou a ver de futuro, uma pessoa com o perfil melhor do que o Marcelo Rebelo de Sousa para ser presidente de todos os portugueses.
Como são dois, Carlos Pedro Ferreira, como são dois, vamos tentar que isto seja o mais interativo possível e cruzem opiniões, porque creio que vai ganhar em interesse e vamos ponto a ponto, digamos assim, faceta a faceta, aspecto a aspecto. Sérgio Lopes, bom dia. Alguma surpresa nos números a nível nacional, no Conselho e no Distrito?
Não me parece que haja nenhuma surpresa nos números que verificamos depois mais no nível local e distrital. Aliás, eles são em linha com a tradição sociológica e eleitoral do distrito e do concelho, com uma nuance ou outra, eles são em linha com os resultados a nível nacional. Portanto, não há nenhuma surpresa. E sobre as eleições presidenciais não há muito a dizer. Já tudo foi dito. Já tudo foi dito nos mais diversos meios de comunicação social, nós não temos muito mais a acrescentar, parece-me, em relação à pergunta do Carlos sobre as expectativas para o segundo mandato. Os segundos mandatos presidenciais são sempre diferentes dos primeiros, porque eles normalmente decorrem de um reforço da confiança dos portugueses no Presidente da República em questão. E, portanto, o Presidente da República vê a sua legitimidade reforçada porque tem, consegue um segundo mandato, ou seja, os portugueses renovam a confiança e, normalmente, para além de renovar, reforçam com mais votos e isso faz com que o Presidente da República se sinta mais legitimado, mais forte do ponto de vista político, e o facto de não ter no horizonte nenhum outro ato eleitoral leva a que os presidentes da República assumam o mandato com outra liberdade, diríamos assim. E, portanto, ainda que eu considere que o primeiro mandato do Presidente da República foi genericamente positivo, a forma como o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, exerce a sua magistratura de influência, tem algumas nuances com as quais eu não me identifico, tem muito que ver com a desvalorização da palavra do Presidente por excesso de presença e alguma tendência para entrar no perímetro de poderes dos outros órgãos de soberania, nomeadamente do governo, tendo uma postura muito executiva às vezes, e o nosso semipresidencialismo não vai nesse sentido. E, portanto, eu acho que esses defeitos, que eu considero que são defeitos do Presidente da República, vão agravar-se no segundo mandato, naturalmente. Mas em relação às eleições, ao resultado das eleições presidenciais, eu queria deixar duas ou três notas. Uma para a abstenção, que todos encaramos nas democracias ocidentais como um fenómeno natural, mas há de chegar o dia em que vamos perceber que não fizemos o suficiente para a combater e ela estará na raiz de muitos dos problemas que ameaçam a nossa democracia, seguramente. Outro para o facto de termos tido uma materialização daquilo que já se pressentia de um fenómeno de crescimento da extrema-direita autoritária fascista, porque não há qualquer exagero em chamar aquilo que o André Ventura e o seu partido defendem de autoritarismo e fascismo, uma direita racista, xenófoba, populista e autoritarista, e se vimos ao longo dos anos estes fenómenos acontecerem por essa Europa fora e também noutras latitudes do planeta, chegou a Portugal. Chegou a Portugal e nas presidenciais vimos uma expressão muito significativa disso, é uma percentagem muito significativa, e isso deve provocar no interior dos partidos democráticos portugueses uma reflexão sobre como é que isto se combate. E eu acho que este fenómeno se combate no plano das ideias e no plano da ação governativa, encontrando respostas, falando para as pessoas para quem este partido fala de forma manicaísta, de forma enganadora, porque eu não sou daqueles que acha que os culpados são os 500 mil portugueses que votaram no André Ventura, e também não acho que os 500 mil portugueses que votaram no André Ventura são fascistas.
Sérgio, vamos ouvir o Carlos Pedro sobre esta questão em concreto. Há aqui dados que merecem essa análise, Carlos?
Ainda que eu quisesse, a partir daqui, falar da importância da candidatura de Ana Gomes, que me parece...
Já lá vamos, porque há também essa questão colateral, chamemos-lhe assim, porque se falou muito também da questão interna do PS, também levantou aí um sem número de discussões e debates políticos.
As presidenciais não foram sobre a vida interna do Partido Socialista, foram sobre as coisas do Presidente da República.
Mas que acabaram por ter esse efeito colateral, uma espécie de quase debate...
Para as audiências dos canais televisivos noticiosos.
O Sérgio já lá vai dissecar a questão. Carlos, sobre esta questão dos números, do apuramento de dados sobre André Ventura, fica esse sinal de preocupação, na sua opinião, justificado?
Sim, claro, claro. Aliás, eu acho que no último programa perdi mais tempo com o André Ventura do que com o resto, porque aliás, focando no ponto que, de facto, aquilo que ficou claro, e para mim ficou claro, mas depois nas votações, tinha sido, exatamente nos debates televisivos, tinha sido o caráter das pessoas. E o André Ventura, no debate, demonstrou claramente qual é o seu caráter e qual é o seu objetivo e qual é a sua modo operandi para ganhar votos, do qual eu estou completamente do lado oposto, portanto, não tenho nenhuma simpatia nem pelo partido nem pela pessoa, e isto coloca em cima da mesa preocupação, como é evidente, mas temos que perceber, estou de acordo com o Sérgio, que não significa que haja 10% ou 15% de portugueses xenófobos ou racistas, mas levanta uma questão que tem a ver com a nossa formação e com a nossa educação, com o modo como os portugueses, da sua literacia e do seu estado social e que estas situações de crise são muito fáceis de serem incendiadas ou contaminadas com este tipo de discurso, que se nós não tivéssemos cá não sei quem estávamos melhor, que não podemos acolher tudo e todos, que há pessoas que recebem dinheiro e não fazem nada, que andamos todos a pagar impostos para os que trabalham, para outros que não fazem. Enfim, este discurso é facilmente vendido e encaixado em quem não está educado e não percebe que as coisas podem parecer, de vez em quando, pode passar a ideia de que em algumas situações isso é verdade, mas que não é culpa das pessoas e que num Estado social nós temos que acolher aqueles que mais precisam.
Alguma explicação para em 3 das 4 freguesias de Ilha Bandeira Ventura ter sido o segundo mais votado?
Sim, é assim, eu estive a ver os resultados e há determinadas regiões, eu não sei exatamente de quais é que estamos a falar, porque não fui esse detalhe, mas vi noutros sítios, por exemplo, na aldeia onde a minha mulher nasceu, em que de facto a distorção, porque é uma freguesia extremamente rural, a distorção de votos é tal face à votação nacional, em que, por exemplo, o Tino de Rãs é o segundo classificado. Quer dizer, estamos a falar de uma população pequena, aldeia, se calhar com 200 ou 300 pessoas, em que a maior parte analfabetas, em que se identificam com um homem que é um homem do povo e o homem o calceteiro e aquele que pode mudar as coisas. Portanto, o André Ventura, assim, eu acho que ele está numa barreira que é, está ali no, naquele valor, o qual dificilmente, ou seja, ele nunca poderá ser governo. Quer dizer, não tem hipótese nenhuma sequer de se aproximar, porque aí concordo com o Sérgio que não podemos comparar a presidência do André Ventura com a Ana Gomes, com o André Ventura, com o Chega e com o PS. Aqui estamos a votar em pessoas. E o André Ventura é uma pessoa habilidosa no discurso. Ana Gomes é uma pessoa que eu até prezo, mas que, de facto, acho que foi um erro de casting, que também não foi do PS, porque esse não escolheu, mas que não tinha perfil para ser presidente. Portanto, não são coisas que são comparáveis. Embora não tenha comparação nenhuma, não se pode tirar nenhuma ilação sobre isso. Agora, ao contrário do que o Sérgio estava a dizer, eu acho que se pode tirar uma ilação que não é só conversa de café, porque o PS não tinha candidato. E se não tinha candidato, eu acho que provavelmente eu também não teria. Porque, primeiro, porque o professor Marcelo já tinha ganho. Pronto, é daquelas coisas que não vale a pena a gente dizer que só no fim das eleições é que sabe, o Marcelo Rebelo de Sousa já teria ganho, portanto, o PS ter um candidato que já não iria ganhar, mais valeria não ter do ponto de vista estratégico e de jogo. Apoiar a Ana Gomes, que não era consensual nem no país, nem muito menos ainda dentro do PS, teria sido um erro, portanto, acho que fez bem. Agora, que também me preocupa, é sempre preocupante que um partido como o PS não tenha um candidato, mas pronto, mas eu não sou do PS, não é uma preocupação, embora seja uma preocupação da democracia, havendo uma força política do tamanho do PS que não consiga encontrar uma pessoa que entenda que possa ser o presidente de todos os portugueses.
E aí foi elogiada a estratégia de António Costa, Sérgio Lopes, como o grande vencedor deste ato eleitoral, digamos assim, na retaguarda, no campo da tática política.
O Costa Xê já me conhece muito bem, se está à espera que eu entre no campo do comentário político, não vou entrar, eu estou aqui em representação do Partido Socialista, num programa de debate político dos partidos representados na Assembleia Municipal, não estou aqui para fazer comentário político, para isso existem outros programas. Eu estou aqui para ser voz do Partido Socialista num debate político de vários partidos, é uma pena que só cá estejam dois. Portanto, eu, aquilo que me interessa dizer sobre a minha área política, a participação da minha área política nas eleições presidenciais não tem nada a ver com essas ideias ficcionadas que alimentam audiências de programas televisivos. Eu acho é que é importante, em relação à participação da minha área política nas eleições presidenciais, sublinhar o papel importantíssimo que a Ana Gomes teve em mitigar o problema de que falávamos anteriormente. Porque se o André Ventura, se não tem havido uma candidatura da área do socialismo democrático, protagonizada por Ana Gomes, e se não fosse por Ana Gomes, poderia ter sido por outra pessoa. O importante era que houvesse uma candidatura protagonizada por uma área, por uma pessoa da área política, da minha área política. Se não tivesse havido, o André Ventura tinha ficado em segundo, não tenho dúvida nenhuma disso, e o debate, político no contexto das eleições presidenciais tinha sido ainda mais dicotómico do que foi entre os democratas contra os fascistas. E o fascismo em democracia não se combate com frentes centristas. O fascismo em democracia combate-se com verdadeiras alternativas democráticas à esquerda e à direita que os portugueses possam escolher, com ações governativas que lhes resolvam os problemas. Se as pessoas em democracia tiverem alternativas democráticas à esquerda e à direita, não precisarão de recorrer a escolhas que nos encaminhem para governações autoritárias e fascistas. Daí a importância da candidatura de Ana Gomes, que garantiu que não havia uma dicotomia agravada entre o candidato da direita contra o candidato da extrema-direita, o candidato da direita como a barragem da democracia contra o autoritarismo. E eu aqui quero elogiar todos os candidatos presidenciais do campo democrático, que foram 6, que serviram de barragem contra o fascismo, mas serviram de barragem contra o fascismo participando no debate, oferecendo aos portugueses várias alternativas. Porque se as eleições presidenciais, porque depois também há aqui uma lógica de que, bem, o Marcelo já tinha a eleição ganha, bem, mas nós vamos partir desse princípio. Não havia candidatos. Não havia candidatos. Nem sequer havia eleições. Se o Marcelo já tinha a eleição ganha, não fazíamos eleições. E portanto, cada candidato cumpriu o seu papel. E a Ana Gomes é uma das candidatas que cumpriu um dos papéis mais importantes nesta eleição, que, infelizmente, tenho muito lamento em dizê-lo, serviu de trampolim para um primeiro ato do crescimento da extrema-direita em Portugal e os partidos, em todas as próximas eleições, não se poderão esquecer de que um dos papéis que têm para fazer, um dos papéis mais importantes que têm que desempenhar, é o de encontrar respostas, comunicar com, encontrar respostas políticas para resolver os problemas daqueles que se desencantaram do campo político democrático e votaram no André Ventura para manifestar esse protesto, para voltarem a acreditar nos partidos do campo democrático. E para eles voltarem a acreditar nos partidos do campo democrático, têm que encontrar nos partidos do campo democrático respostas para os seus problemas.
Creio que o Carlos estava a pedir para dizer qualquer coisa.
Sim. Estava a pedir para dizer que concordo com o que disse o Sérgio, em tese, mas de facto, se o papel da Ana Gomes foi nesse aspecto importante, ou seja, no fundo, teve essa grande vantagem. Eu conheço algumas pessoas que votaram na Ana Gomes só simplesmente para que o André Ventura não tivesse mais votos, não ficasse em segundo. Conheço várias pessoas cujo objetivo de voto na Ana Gomes foi esse. Não tinha a ver com a Ana Gomes, tinha a ver com, pelo menos para que o André Ventura não tivesse tantos votos. Mas, seguindo essa tese, se devemos reforçar isto, eu penso que, embora não queira se puxar muito para esse aspecto, o PS podia ter ajudado a diminuir, provavelmente, o nível de abstenção se tivesse tido um candidato apoiado diretamente a Ana Gomes. Porque se tivesse apoiado a Ana Gomes, isto não há dúvida nenhuma que ela teria tido mais votos. Em vez de ter mais 1% que André Ventura, tinha mais 15% que André Ventura. E chamaria mais pessoas às urnas, porque ainda poderia haver uma hipótese de haver uma aproximação, embora em termos de sondagem já se soubesse, mas era diferente de uma candidata à presidência que tem 11% e o André Ventura que tem 10% e depois os outros por ali abaixo, de um candidato ou de uma candidata que pudesse ter aspirações a poder, portanto, ter muito próximo ou até eventualmente ultrapassar O Marcelo Rebelo de Sousa, embora depois o grande desafio destas presidenciais foi ver quem é que ficava em segundo. Como eu disse, estou convencido que claramente os resultados do André Ventura estão empolados, porque os seus apoiantes são mais, esta é a minha convicção, são mais acérrimos e, portanto, foram quase todos votar, ou foram grande maioria, não tiveram abstenções. Os apoiantes do Chega foram votar, os apoiantes da Ana Gomes, muitos não foram. E, portanto, os resultados disto não espelham exatamente, na minha opinião, mais uma vez, a distribuição de votos e de opiniões dos portugueses sobre o André Ventura. Nem ele tem tantos, nem ela tem tão poucos.
Fechamos aqui, Sérgio.
Sim.
Não há mais nada a acrescentar?
Não. Por mim, não.
Muito bem. Vamos seguir em frente para a questão da evolução da pandemia. Foi outro tema que propusemos para hoje, com os últimos dados que tinham sido avançados a indicarem que há menos casos ativos por infecção na região. Digamos que a evolução foi mais penalizadora ao nível dos óbitos durante esses últimos 5 dias da análise. Estarão para sair agora novos dados atualizados, sabendo-se que em Ilhavo e nessa última leitura havia 362 casos ativos e que nesses últimos 5 dias de leitura havia mais uma vítima mortal, num total de 32 óbitos na região, municípios alguns de facto com maior destaque, sobretudo Aveiro, Ovar, que continuam a manter-se com mais casos ativos, são também municípios com uma dimensão superior. E depois tivemos a questão das vacinas que dominou o país, o processo de vacinação e que também acabou por gerar discussões aqui à escala mais local, em Ilha, também neste processo daquilo que são as prioridades, daquilo que é a utilização das ditas sobras. Sérgio, começando agora por si, que leitura a fazer sobre estes dados? Ah, e acrescentando aqui também que o tema voltou a estar de facto em debate na reunião de Câmara de Ilha desta semana, novamente com a questão dos apoios e com PS e maioria a trocarem argumentos em torno do que é possível fazer mais nesse combate à pandemia. São os ingredientes para este painel sobre a evolução da pandemia. Sérgio Lopes.
Pois, e era mesmo por aí que eu queria começar, Carlos, mas sem antes deixar aqui uma declaração que acho que é importante, pelo menos da nossa parte. É assim, eu acho que nós neste programa nos devemos concentrar nas questões locais. Não quer dizer que eu não tenho o tipo de visão provinciana de que nós não devemos ter uma visão sobre o país a partir de Ilhavo. E devemos tê-la, mas a prioridade para este programa deve ser a das questões locais. Porque eu julgo que quem se sintoniza para nos ouvir a esta hora não quer ouvir aqui uma versão ilhavense de um qualquer programa de debate ou documentário político da SIC Notícias, da RTP3 ou da TVI24. Quero ouvir os representantes políticos dos partidos representados na Assembleia da República falar sobre as questões relacionadas com o seu concelho. E nós, os partidos representados na Assembleia Municipal, já temos tão poucas ocasiões para termos o nosso tempo de antena e para podermos debater frente a frente uns com os outros, que seria uma pena que desperdiçássemos sistematicamente a oportunidade que a Terra Nova nos dá neste programa para debatermos questões que são, que não deixando de serem importantes, ocupam demasiado tempo face às questões locais. E se o programa já sai um pouco desvalorizado, que esse é um ataque que o PSD faz a este programa ao não comparecer, se o programa já sai um pouco desvalorizado pela ausência do PSD e agora, infelizmente, pela ausência do Bloco de Esquerda, que parece não conseguir garantir aqui a representação, julgo que devemos contribuir para que o programa se mantenha centrado naquilo que verdadeiramente importa, que é na vida do nosso concelho. E, portanto, em relação à pandemia, não me interessa estar aqui a discorrer sobre os números, sobre a evolução dos números a nível nacional e sobre as políticas a nível nacional, porque isso os nossos ouvintes já encontram diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos canais televisivos nacionais e nas rádios nacionais e nos órgãos de comunicação social da imprensa escrita nacional. Eu acho que em Ilhavo, aquilo que é importante debater neste momento sobre a crise sanitária e a crise social e pandémica que acompanha é o papel que a Câmara pode ter à escala local no apoio na frente sanitária, na frente social e na frente económica. Entrados em 2021, eu acho que é importante dizer que a Câmara poderia ter feito mais em 2020 e em 2021, tendo ainda muitos meses de trabalho pela frente no combate à pandemia, a Câmara pode e deve fazer mais do que aquilo que parece estar disposta a fazer. Seja na vertente do apoio social, é possível fazer mais, por exemplo, e eu não vou discorrer inúmeras propostas que o PS tem feito, mas vamos centrar aqui em 3 ou 4 que considero paradigmáticas. Na vertente social, é possível, por exemplo, que a Câmara estenda o apoio que já dá no apoio ao pagamento da água a famílias carenciadas. Estenda esse apoio no apoio ao pagamento do gás e da eletricidade, que são faturas que aumentaram e continuarão a aumentar exponencialmente pela permanência das pessoas muito mais tempo em casa. É importante que a Câmara faça mais a esse nível. Na vertente, por exemplo, da sensibilização para os comportamentos de prevenção sanitária, na utilização da máscara, o PS já há muito que defende que a Câmara devia ter medidas de distribuição gratuita de máscaras. Poder-nos vão dizer, como o Presidente da Câmara diz, que não há ninguém que não saiba que é obrigatório usar máscara. E é verdade, não há ninguém que não saiba que é obrigatório usar máscara. Mas é importante sensibilizar as pessoas para o uso adequado da máscara. E, seja por carências sociais, económicas ou culturais, a verdade é que todos nós já nos deparamos com exemplos de utilização indevida da máscara. Eu dou um exemplo. Não raras vezes encontro pessoas com máscaras cirúrgicas que se notam que estão muito degradadas. Muito degradadas. Eu não sei o que é que leva as pessoas a não renovarem a máscara, mas nós sabemos que pode, sabemos bem que pode muito bem ser também por falta de condições sociais e económicas, por falta de liquidez para comprar EPIs com a regularidade e a qualidade que eles devem ter para proteger essas pessoas e para que essas pessoas protejam as pessoas com quem se cruzam. E, portanto, na vertente da prevenção sanitária, é possível fazer mais, e aqui está um exemplo de que a Câmara podia fazer mais com a disponibilidade financeira que tem. Na vertente do apoio ao comércio local, o confinamento, o encerramento dos pequenos comércios é um problema que agrava a já natural tendência do comércio local para estar em permanente desvantagem em relação às grandes lojas, às grandes multinacionais, aos grandes grupos económicos. E, portanto, nós entendíamos que era importante a Câmara ter um papel na criação de condições para que estes negócios continuem a comunicar com o seu público-alvo. Porque estes negócios são conduzidos por gente que é gente nossa, que são nossos vizinhos. Se nós não os ajudarmos, eles não vão ter o negócio aberto depois disto passar. E, portanto, nós achamos que a Câmara podia ter um serviço de entrega ao domicílio, de entrega ao domicílio no apoio à venda do comércio local, fazendo, por exemplo, como muitas câmaras estão a fazer, através de um protocolos com o CTT, que tem um serviço de apoio ao comércio local, que é o CTT Comércio Local, que apoia os comércios locais na venda online e na entrega ao domicílio aos mais diversos níveis, restaurantes, lojas de conveniência, o que seja, aos mais diversos níveis, medicamentos, etc. E depois, na vertente do apoio económico aos pequenos empresários e aos pequenos comerciantes. Há câmaras que o estão a fazer. O menos importante neste momento é saber se essa é a competência da Câmara ou do Governo. O mais importante é que quem tem disponibilidade para ajudar, que ajude. E a Câmara de Ilhavo tem disponibilidade para ajudar. E devia criar uma linha de financiamento a fundo perdido de apoio económico à manutenção do emprego dos pequenos empresários, dos micro e pequenos empresários que temos ligados ao comércio local e não só, que temos no concelho. E falta de capacidade financeira o município não tem. O que não falta ao município é a capacidade financeira. Porque em 2020, o município entrou, no ano de 2020, com um saldo de tesouraria a rondar os 2 milhões de euros. E em 2021, o município entrou com um saldo de tesouraria a rondar os 4 milhões e meio de euros no mês de janeiro. Portanto, falta de capacidade financeira foi coisa que o município, ao longo do ano 2020, não perdeu, bem pelo contrário, aforrou.
Vamos ouvir aqui a leitura de Carlos Pedro Ferreira em torno desta análise àquilo que é a intervenção autárquica na gestão da pandemia. Carlos? Faltou o microfone, agora sim.
Já liguei. Eu queria dizer, para já que concordo com a... Aliás, queria ir no chat com o que o Sérgio disse, que de facto neste programa local devemos focar-nos mais nos temas locais do que nos temas nacionais, porque eles têm outros canais para serem debatidos, embora obviamente a opinião que nós temos sobre também os ministros saberem qual é a opinião dos representantes da Assembleia Municipal têm sobre o país também pode ser relevante, embora não tão estendida como temos feito até agora. Relativamente àquilo que está aqui em análise, que o Sérgio disse, nós temos aqui um concordo, porque assim, também é difícil não concordar que a autarquia e o município devia reforçar o seu apoio àqueles que mais precisam, nomeadamente no apoio aos pagamentos das contas, etc., apoio domiciliário, apoio social, etc. Agora, nós ficamos sempre aqui com um problema que foi criado pelo próprio Executivo, que é o facto de eu não participar. Como sabem, eu não estou na Assembleia Municipal, portanto, estou aqui em representação, não, mesmo a Assembleia Municipal reúne ordinariamente e com uma periodicidade que é demasiado alargada, mas se tivéssemos aqui um representante do Executivo, algumas destas questões seriam clarificadas. Porquê é que não apoia mais? Porquê é que começou? Porquê é que, tendo tanto dinheiro portanto, parado em tesouraria, não o aplica? Porquê é que não o aplica? Se tem algum plano que não conta, que não diz, que não explica? Porquê é que não explica? Já que estamos em democracia, o dinheiro não é do Executivo, o dinheiro é dos munícipes, é de todos nós, e, portanto, nós temos o dever, eles têm o direito, nós temos o direito, eles têm o dever e a obrigação de explicar a todos os munícipes porque é que, tendo 4 milhões, ou começando com 4 milhões de euros, que ainda por cima nestas alturas de pandemia, a sua aplicação tem que estar focada nos problemas que a pandemia já traz, que são os problemas dos cuidados de saúde às pessoas, e não atirar para cima do Governo Nacional, e, por outro lado, os problemas que derivam dos problemas do Covid, que são os problemas de falta de emprego, ou de pessoas que têm que ficar em casa, porque estão em confinamento, ou porque tem alguém que ficou confinado, tem que ficar a tomar conta, e, portanto, cabe, independentemente de caber ao Governo Nacional, cabe ao Executivo de Ilhavo, e até todos de cada, mas estamos a falar de Ilhavo, a tomar conta e ajudar os seus munícipes a ultrapassar as suas dificuldades. E o que me parece, pronto, já não vale a pena, já dissemos isto, andamos há 3 anos a dizer, ok, o Executivo não quer vir ao programa, é um direito que tem, ok, sim senhor, mas depois deixa sempre esta situação que é muito aborrecida, de primeiro, e é aborrecida e também é muito má, na minha opinião, para o próprio PSD local, que é o facto de não dar resposta, não poder responder a algumas coisas que eventualmente possa ter de justificação para algumas ações, mas não explica, nem explica aqui, porque não está cá, e daquilo que eu sei também não explica na Assembleia Municipal. E, portanto, temos aqui um problema de não só, não é um problema de comunicação, é um problema de forma de exercer o poder, e do qual estou à vontade para isso. Não concordo, acho que as coisas devem ser transparentes, para o bem e para o mal, quando para o bem e para o mal, no sentido de que, se eu fizer uma ação como Presidente do Executivo ou como Executivo que não tenha corrido bem, é assumir as falhas. Se fizer uma coisa que até é porque posso fazer e que haja muita gente que não concorda, e se eu achar que deve ser feito, continuarei a fazê-lo. E assumo. Viria aqui dizer, meus amigos, olha, nós decidimos isto, por isto e por isto, e continuamos a achar que estamos no bom caminho. E depois caberá aos munícipes, quando vão votar, depois avaliar essa situação. Nesta situação em que nós estamos, não sabemos porquê, só sabemos que é um facto, que esse apoio, que se saiba, não é feito, ou então é feito de uma maneira que ninguém consegue ver, mas melhor que eu, o Sérgio, saberá.
Sérgio Lopes, o que estamos a falar é de uma comparação entre municípios de intervenção, até onde é que é possível ir, até onde é que na realidade se vai, é disso que estamos a falar?
Sim, quer dizer, nós temos exemplos, nós temos, o PS em Ilhavo não inventou a roda. Muitas destas medidas que nós defendemos são medidas que estão a ser aplicadas por outros municípios. Portanto, Ilhavo não é um oásis, não escapa aos problemas que resultam das dificuldades de saúde das pessoas, das dificuldades económicas, e das dificuldades financeiras das famílias e das empresas. Portanto, não sendo um oásis o nosso concelho, a nossa autarquia tem a obrigação de dar respostas à escala local. E a verdade é que vemos noutros concelhos com lamento, por comparação, a nossa autarquia podia fazer muito mais. Eu não quero desmerecer aquilo que a autarquia tem feito. A autarquia tem desempenhado um papel. Agora, não tem feito tanto quanto podia e devia. Portanto, é de lamentar. E nós, no Partido Socialista, continuaremos a lutar porque estas medidas sejam implementadas.
Fernando Cassolo, na reunião desta semana, falava de redundâncias, uma espécie de redundâncias nesse apoio. Este argumento...
Eu tenho muitas dificuldades em explicar as mensagens encriptadas do Presidente da Câmara. Olha, que viesse cá alguém do PSD explicá-las. Porque eu tenho muita dificuldade em explicar, em perceber a comunicação do Presidente da Câmara. Não vou ser eu que agora vou fazer favor ao PSD de a descodificar aqui. Era o que mais faltava. Portanto, em bom rigor, aquilo que é importante referir aqui, de minha parte, é possível fazer mais, a Câmara devia fazer mais, a maioria do PSD recusa-se a fazer mais. Algumas das medidas que aplicaram ao longo do último ano, muitas delas foram sugeridas em primeira análise pelo PS e desmerecidas numa primeira fase. Eu lembro-me bem da primeira reunião em contexto de pandemia que nós tivemos na Câmara Municipal, em que nós avançámos logo com muitas das medidas que acabaram por ser aplicadas, nomeadamente as de apoio aos comerciantes e de apoio às famílias, e na altura elas foram desmerecidas pelo Presidente da Câmara e acabaram por ser aplicadas. E por isso não desistiremos de defender estas, porque às tantas até acabaram por ser aplicadas. E o mais importante é que elas sejam aplicadas, porque são respostas a problemas concretos das pessoas.
A propósito desta questão da vacinação que acabou por agitar o país, e Ilha também teve esse seu episódio, pelo menos um mais conhecido, mas outros haverá seguramente também a este propósito, e aqui estamos a falar de uma realidade local, mas que vem a partir daquilo que são as diretivas superiores, que depois acabam por influenciar o que se passa em todo o país. De alguma forma, pergunto-vos assim, estão surpreendidos com o clima que se instalou em Portugal de desconfiança?
Eu não estou nada surpreendido porque ele é resultado do... Eu queria ter cuidado com as palavras, mas é difícil. Mas é resultado do péssimo trabalho que o jornalismo português tem feito nos mais diversos órgãos de comunicação social, e em que nós temos órgãos de comunicação social que deviam ser sérios, completamente contaminados pela dinâmica CMTV. É óbvio que há problemas no processo de vacinação. É óbvio que há episódios de vacinação indevida de algumas pessoas. E, separando o trigo do joio, aquilo que são comportamentos fraudulentos e criminosos de más decisões apenas, que foram tomadas porque aparentemente não havia um protocolo definido erradamente, porque devia existir um protocolo bem definido para aquilo que se faz com sobras. Ainda que tenhamos que separar más decisões de comportamentos fraudulentos, que os houve, e eles devem ser criminalmente analisados e punidos judicialmente, a verdade é que o plano de vacinação está a correr bem. Quer dizer, nós temos ao dia de hoje, em razão do número de vacinas que já recebemos, quase todas as vacinas recebidas estão aplicadas. E o número de vacinas que foram aplicadas indevidamente é de 0,08%. Quer dizer, é um problema, de facto, mas não é o problema que mereça a quantidade de minutos que os ciclos noticiosos dos canais de televisão lhes entregam, e as chamadas de capa na imprensa escrita que os jornais lhes oferecem. E isso naturalmente contribui, essa overdose comunicacional de um problema que é exagerado e exacerbado pelos órgãos de comunicação social, cria um problema mais grave que esse, que é o da confiança dos portugueses num processo que está a correr objetivamente bem. Mas, pronto, nós temos os órgãos de comunicação social a contribuir para a desinformação e não a informação, Olha, e a dar uma excelente ajuda aos partidos iliberais de que falávamos no início deste programa.
Uma coisa é certa, independentemente dessa responsabilidade ou não dos meios de comunicação, a verdade é que houve consequências também ao nível de mudanças na tutela da coordenação deste processo, Carlos Pedro Ferreira, e se olharmos...
Não, Carlos, não é verdade, porque o diretor, o líder da Task Force, demitiu-se por um problema relacionado com uma instituição que lidera e não com problemas relacionados com... O trabalho dele na Comissão de Coordenação da...
Sim, Sérgio, mas o que acentuou, de facto, de alguma forma, todo esse clima em torno desta gestão e desta situação.
Claro, o clima foi criado pelos órgãos de comunicação social, é verdade.
Aí estamos numa pescada de rabo na boca e se olharmos, sim, e era isso que eu ia perguntar ao Carlos Pedro de alguma forma, tendo ou podendo ter os órgãos de comunicação a sua responsabilidade, a verdade é que o tema, se quisermos, tem mobilizado os cidadãos, ou seja, os cidadãos são sensíveis a esta questão e isto levantou o tal clima de uma certa desconfiança e de denúncia também.
Sim, assim, eu, em tese, posso concordar com o Sérgio de que, de facto, os meios de comunicação são uma força poderosa para o bem e para o mal, mas existem, faz parte da democracia, faz parte da faz parte, são negócios. Eu também não gosto da CMTV, também não vejo, mas, quer dizer...
Sim, mas nós cá estamos para criticar ou para elogiar.
Não estou em desacordo com, mas nós não podemos, pôr a culpa na comunicação social porque ela comunica e diz ou diz inverdades ou se pendura muito ou pega num tema e faz dele uma coisa que seja muito pequena e faz dela uma coisa muito grande, enfim, porque isso tem a ver com a questão de como é que os meios de comunicação funcionam, como é que eles são financiados, o que é que eles vivem. Eles vivem de audiências e, portanto, vivendo de audiências têm que fazer aquelas coisas ridículas que a pessoa de vez em quando vai ao médico, está na sala de espera e vê aqueles programas de, se calhar, de horas em que estão lá pessoas a chorar com uma coisa qualquer, quando a gente não percebe o que é. E, portanto, sobre esse assunto não vale a pena, porque senão tínhamos agora aqui dizer o que é que se pode dizer no meio de comunicação social, senão estávamos quase num sistema de ditadura sobre os meios de comunicação social. O que é que eles podem comunicar? Não, eles têm uma entidade reguladora e, portanto, é como o Chega. É um partido democrático e, portanto, é assim. Pronto, faz parte. É como a CMTV. Pode existir, pode fazer aquilo. Pode arranjar inimigos de estimação, pode fazer notícias com as vacinas. Agora, voltando ao tema que é a parte que interessa. É assim, eu acho que o tema das vacinas, estão a ser distribuídas, estão a ser dadas. O conjunto, eu não sei se é muito ou se é pouco, mas o conjunto de escândalos que já apareceram relativamente às vacinas, eu creio, é a minha opinião, que não passa por nenhum problema do governo, passa por questões pessoais de pessoas que usaram a sua vantagem de poder ter acesso às vacinas para começarem a distribuí-las. Esse é um dos problemas. Distribuí-las por familiares que não precisavam passar à frente daquilo, o padre não sei de quê, o diretor do hospital não sei de quê, que passou à filha, que falsificou a idade, que disse que era funcionário, não sei. Pronto. Estamos a falar do lar não sei de quê, são sempre coisas, têm a ver com pessoas. Depois, as sobras das vacinas, aí já não é assim. Já tem a ver com o sistema, com a maneira como se estabeleceu. Porque eu ontem até vi com alguma piada porque tinha piada, efetivamente, alguém que comentou, não sei quem, mas ia avançar a conversa, daqui a bocado havia mais pessoas vacinadas com as sobras do que pessoas que necessitavam da vacina. Claro que isto é um exagero completo, mas é como a história daquela pastelaria, não é? Em que o Brasil também se demitiu. Ok, foi uma ingenuidade, supostamente sobraram, que se iam estragar. Ora bem, vacinas que se vão estragar, não há planeamento. Quer dizer, parece que não há planeamento. Como é que as vacinas vão estragar? O que não faltam são pessoas a necessitar de vacinas que precisem de vacinas. Dito isto, e sobre este assunto não vou dizer mais, acho que não é tanto nem para a direita nem para a esquerda, não é assim tão grave como parece, mas por exemplo, aquilo que se sabe sobre vacinas e sobre os falsos positivos e os falsos negativos é que, de facto, principalmente aquelas pessoas que são vacinadas e que são assintomáticas, o que devia ser feito não era ia voltar um pouco antes por causa da vacina. Relativamente aos testes, era fazer não um teste, mas fazer logo dois ou três seguidos para garantir que a pessoa ou tinha ou não tinha. A única maneira, porque os testes têm uma incerteza que num assintomático ronda aos 50%, se der positivo pode ter 50% de estar ou não. Relativamente às vacinas, a questão das prioridades, há aqui questões muito complicadas, porque pôr em primeiro lugar, por exemplo, à frente das pessoas idosas, pôr o Presidente da República parece bem, pôr o Primeiro-Ministro parece bem, mas pôr os deputados todos não me parece bem, não faz sentido nenhum, nenhum português consegue perceber isto.
Também não é isso que está em causa, de vacinar os deputados todos?
Sim, mas estão à frente das pessoas que estão...
O plano de vacinação de deputados nunca incluiu todos os deputados.
Não incluiu todos, mas incluiu alguns. E não há nenhuma razão para haver deputados que estejam à frente de qualquer pessoa.
A Assembleia da República é um órgão de soberania que tem que funcionar, e para funcionar precisa dos deputados para funcionar, não funciona a dar evento.
Estamos a falar de deputados e não tinha nenhum critério de idade nem de risco. É deputados, ponto. Era isto.
Essa já é outra questão, mas tu analisaste o assunto como se fossem vacinados os 230 deputados. A forma como o disseste encaminhou as pessoas para acreditarem numa coisa que não é verdade.
Não encaminhou. Eu estou a dizer, peço desculpa, porque isto eu sei o que é que estou a dizer. Estou a dizer que no critério de vacinação dos deputados não estava os seus fatores de risco. E, portanto, eu consigo perceber que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que andam constantemente em contacto, porque têm que andar, faz parte das suas funções, terem que se movimentar, os deputados não faz, porque até poderiam reunir ordinariamente através de Teams e plataformas eletrónicas. Portanto, esta questão é uma questão de princípio, é uma questão que pode não ser muito significativa. Estamos a falar face à população portuguesa de meia dúzia de pessoas, face aos 10 milhões de portugueses, mas é uma questão simbólica de uma opção. Foi uma opção de entender que aquelas pessoas, independentemente do seu risco, deviam passar à frente de outras que têm risco. É simbólico, não é relevante no ponto de vista do número de vacinas, mas dá depois de origem, é que depois apareçam algumas pessoas no campo da política que vêm aproveitar e dizer assim, eu dou a minha vez a outro, não quero ser vacinado e não sei o quê. O problema das vacinas começa um pouco antes, foi quando, depois que deu origem também provavelmente a este pico, que agora já calmou, portanto aparentemente estaremos já, porque o número de infectados está muito baixo, no ter sido anunciada uma vacina no fim do ano passado, começando já na altura de Natal, como o tal milagre que iria resolver o problema, que pode também ter estado na origem, nomeadamente também com a história da abertura do Natal, de que tivéssemos tido os casos que tivemos, que felizmente, e estamos todos de acordo com isso, com certeza, que isto está agora a acalmar, mas, só para fechar, porque temos um debate que não se lembra quando chegarmos aos 5 mil de contágios, que se voltem a abrir a escola e voltar a pôr os meninos todos outra vez para que isto volte a disparar, porque tiveram agora. Foi neste período em que os meninos ficaram 15 dias de férias em casa, que se vai começar para a semana as aulas à distância. Eu acho que elas se deviam prolongar, porque não vale a pena, porque senão andamos sempre aos saltos para cima e para baixo. Era aguentar mais 15 dias, mais 3 semanas, com aulas à distância, que no ano passado correram bem, dentro do que é possível, do que voltar outra vez a tirar isto para números que depois, então é que a economia não aguenta. Acho que aguenta mais 15 dias, 3 semanas com os meninos na escola em casa, e os professores em casa e por aí fora, e com as pessoas com a distância, como tem acontecido, sem haver café no postigo, etc, etc, etc. Manter isto e manter as outras atividades abertas com as pessoas poderem, atividades, portanto, industriais, etc., e podem. Agora, a questão que hoje em dia não há grande dúvida é que grande parte, ou maior, grande parte, não, a maior parte dos contágios acontecem no contexto da diversão. Na diversão, não é no contexto de trabalho, é no contexto da diversão e de mau comportamento, de incumprimento, não é que seja da maior parte dos portugueses, que não é assim, mas de grupos que organizam festas em que se reúnem 100 ou 200 pessoas e depois essas 200 pessoas contaminam não sei quantos milhares. E isso é que tem que haver uma forte, portanto, controle e até policiamento, não tenho nada contra isso, sobre esse tipo de reuniões e encontros. Que, quando se sabem, tem que aparecer alguém e acabar com aquilo. Porque é aí que aparecem os problemas.
Sérgio, para fechar.
Eu não tenho nada a dizer mais sobre o assunto da vacinação, se ainda era disso que estávamos a falar.
Já agora, e uma vez que o Sérgio fez aquela crítica à questão do, digamos assim, da incidência que os meios de comunicação deram a tudo isto, eu estava-me a lembrar da declaração do novo coordenador, que já fazia parte dessa estrutura de missão, em que diz que de facto é necessário pôr aqui alguma clarificação em algumas normas. A partir daí, acredita que o problema tende a resolver-se?
Em relação ao protocolo para as obras?
Sim.
Sim. Sim, havendo um protocolo bem definido para as sobras, só faz as neiras quem quer mesmo fazer as neiras com má fé, com dolo. E nem todos os casos que nós ouvimos falar são casos em que as pessoas agem com dolo. Muitos dos casos as pessoas tinham uma decisão para tomar e tomaram uma decisão que nós consideramos má, mas que na altura foi aquela que pareceu melhor àquelas pessoas que tiveram que tomar aquela decisão de entregar as sobras a funcionários que não eram prioritários, ou um dirigente ou um parco que ali está há muito tempo, pronto, quer dizer, depois já há os casos de fraude, esses são diferentes e esses, assim, esses vão sempre existir decisores nas organizações que vão ter acesso a vacinas que vão fazer as neiras, digamos assim. Essas têm que ser denunciadas e têm que ser punidas severamente, mas havendo um protocolo bem definido sobre o que fazer com as sobras, vai diminuir drasticamente o número de administrações indevidas de vacinas, porque há muitos destes casos que são só más decisões, porque as pessoas têm, ao nível do protocolo, margem de manobra para tomar más decisões.
Meus caros, o agradecimento por esta hora de conversa no programa Discurso Direto, que hoje falou sobre as presidenciais, sobre a evolução da pandemia e que dentro de 15 dias regressa falando de assuntos, diria, mais de gestão executiva da vida no município. Vai ser assim dentro de 15 dias. Este programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Boa tarde, bom fim de semana.